Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Hoje, aqui na parte técnica, está o nosso amigo Euri aqui, me ajudando, dando suporte. E esse programa, como eu já avisei nos programas anteriores, está gravado. Eu estou fazendo um ciclo de palestras em várias cidades do Japão e estou deixando os programas gravados. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre as saídas do corpo mostradas por dois ângulos diferentes. Um, que é o ângulo iniciático, aquele que era trabalhado dentro dos templos iniciáticos de outrora, notadamente na Velha Grécia, nas iniciações clássicas gregas, tão difundidas em estudos herméticos variados de várias linhas, e também a vertente do Antigo Egito, onde haviam iniciações bem severas, bem profundas. Também posso considerar as iniciações dentro das práticas taoístas nos mosteiros no alto das montanhas, na Velha China. Posso considerar as iniciações iogues, onde um mestre, né, um rishi, um dos grandes sábios da tradição hindu, iniciava alguém dentro da prática do yoga ou dentro dos caminhos do Vedanta ou de alguma linha hindu. Então, hoje eu vou me cingir dentro do contexto da iniciação grega, que tem muitos pontos em comum com a iniciação egípcia clássica. Agora, é claro, cada cultura reveste a espiritualidade com sua própria nomenclatura, maneira de ser dentro daquela cultura. As iniciações clássicas do Egito, elas eram bem internas, as populações do Egito não tinham acesso a essa informação, era informação profunda, iniciática, secreta, né? Bem esotérica. E ali havia uma espécie de austeridade, né, dentro dos mestres daquela tradição, uma coisa assim de uma disciplina muito forte com a passagem da informação para os discípulos. Já na Grécia, o temperamento do grego, mais filosófico, mais artístico, também tingiu um pouco a iniciação grega com estas características. Então, a iniciação grega, ela tinha até uma espécie de teatralidade, onde um hierofante, um mestre iniciador, para testar o candidato, poderia vestir a máscara, personificando um ícone daquela linha. Muito comum, por exemplo, emular na Grécia, nas iniciações, as divindades egípcias anteriores, como deus Anubis, cabeça de chacal. Então, havia uma prática em que o hierofante grego vestia uma máscara de Anubis e conduzia o candidato para a câmara iniciática na tentativa de uma eventual saída do corpo para tirar o medo do invisível do discípulo. Então, tem todos parâmetros, trâmites que eu conheço muito bem. Eu nunca fui iniciado em grupo nenhum aqui da Terra. O que eu sei foi através das saídas do corpo, o contato com muitos mentores extrafísicos que viveram aquela época, ascenderam, hoje trabalham como monitores espirituais dos estudantes espirituais que somos nós encaixados na matéria, ainda dentro das provas e trabalhos e estudos que a gente faz. Eles nos ajudam de outro plano para cá, do mesmo jeito que na época que eles estavam encarnados, recebiam ajuda de outros que já estavam livres, que também os ajudavam. Então, o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. Aquele que está na senda há mais tempo ajuda o outro que ainda está tropeçando na senda, com altos e baixos, como todos nós que estamos aqui na Terra, ralando um monte. Então, essas iniciações eram clássicas, elas tinham um contexto. Então, eu trouxe hoje aqui um texto chamado Experiências Fora do Corpo e Caráter de Luz, falando das jornadas espirituais no contexto iniciático. Então, antes de eu entrar nesse contexto mais iniciático, eu vou entrar com um bate-papo descontraído, moderno, sobre saídas do corpo e alguns aspectos aqui, para depois encaixar o material iniciático, para a gente ter dois ângulos, um material mais aberto, contemporâneo nosso, e um material mais clássico, tirado da iniciação grega e egípcia. Pessoal, há muitos mitos envolvendo as saídas do corpo. Eu passei por isso muitas vezes. Eu comecei lá na década de 70, com 15 anos de idade, com essas experiências espontâneas que aconteciam. E aí alguém falava assim para mim: por que que você foi se meter nessas coisas? Eu falava: não me meti em nada, eu deitei para dormir e aquilo aconteceu. E eu vou deitar hoje à noite, vai acontecer. Então, ninguém me entendia, porque naquela época, ao se falar de um tema desse, havia o mito de que era perigoso, podia entrar um espírito no seu corpo, você podia morrer durante uma saída. Haviam esses comentários inúteis e sem embasamento. Eu, bem jovem, me deparei com essa barreira. E na minha inocência, eu achei que ir nos grupos espirituais do Rio de Janeiro, onde eu cresci, eu encontraria outros que tivessem experiências parecidas para poder trocar ideias. Cada vez que eu ia num grupo, fosse um grupo espírita da época, ou mesmo de Umbanda, ou um grupo teosófico, ou um Rosa Cruz que eu conversava, que era um amigo meu, todo mundo abria a boca e falava: isso é perigoso, rapaz. Havia uma barreira, não haviam tantos livros sobre o tema, muita gente falando, era uma coisa um pouco mais mal entendida. Haviam muitos estudos de mediunidade dentro da área espírita e da Umbanda, cada uma do seu jeito, muita literatura sobre esses temas. Então esses temas já estavam mais claros. Havia também muita literatura sobre chakras, também um tema que lentamente foi ganhando proeminência. Porém, as experiências fora do corpo, elas eram um tema assim, um pouco mais escanteado. Quando você falava, alguém já ficava com o pé atrás. E mesmo hoje, com toda a informação aberta, muitos conteúdos que você encontra na internet ainda persistem em alguns mitos. E muitas vezes, quando eu faço os programas aqui, ou podcasts variados que eu falo das saídas do corpo, sempre aparece nos comentários alguém assim: mas isso aí não é perigoso? Isso aí não é só para médium? Isso aí não é só para um iniciado de uma alta fraternidade esotérica? Ainda comentários à moda antiga. E lá na década de 1970, muitos disseram que eu ia morrer por causa das saídas do corpo. Todo esse pessoal desencarnou, eu não. E outra, muitos autores de livros publicando material, chegando à grande idade, as saídas do corpo não mataram eles. Agora, o que mata a gente é estar dentro do corpo. Um dia você entrou, um dia você vai ter que sair pela morte. Nós estamos no lugar mais perigoso do universo, que é dentro do corpo, sujeito à morte, desde que a gente nasceu. Não é a saída do corpo que vai te matar. É estar dentro de um corpo que vai matar o teu corpo por algum fator aqui do plano físico e expelir você para fora. Vocês desculpem alguns pigarros ou eventuais espirros. Eu acordei hoje com uma rinite muito forte, né? Não é gripe, é só rinite, mas causa aquela turbulência alérgica. E aí é congestão nasal, aí a voz fica nasalada e às vezes a garganta dá um pigarro. Então, por favor, desculpe esse inconveniente. Mas dá para falar, a energia tá boa. Então, o que que acontece? Muita gente chega para mim e fala assim: Wagner, para você ter experiências fora do corpo, você tem que estudar o Evangelho, se evangelizar. Pessoal, o Evangelho é lindo, os quatro Evangelhos contando os ensinamentos de Jesus são fantásticos. Dentro da área espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro muito inspirado. Porém, nenhum desses contextos do Evangelho tem a saída do corpo explicada claramente. Então, como é que eu desmonto esse argumento que tem que se evangelizar para sair do corpo? Porque, historicamente, desde o Oriente Antigo já se falava das saídas do corpo. Então, eram hindus falando de saída do corpo e eles não liam evangelho nenhum porque estavam lá na Índia. Eram antigos egípcios que não liam evangelho, eram antigos gregos e daí por diante. Então, isso é uma balela, da mesma forma que se um hindu falar para você: você tem que ler o Bhagavad Gita ou o Ramayana para sair do corpo, também não bate. A saída do corpo é inerente à capacidade do espírito estar encaixado na matéria, podendo se soltar temporariamente para fora do corpo. Isso independe de cultura, religião, raça, né? Condição social, política, o que quer que seja. É uma capacidade humana, natural, igual você, ter fenômeno de clarividência, fenômenos telepáticos, fenômenos anímicos ou mediúnicos. As saídas do corpo estão dentro do rol desses fenômenos parapsíquicos como potencial. E, inclusive, eu já contei aqui para vocês a história do gato Ernesto, que eu tinha quando era adolescente. Num belo dia eu tenho uma saída do corpo, o gato estava dormindo, estava fora do corpo na minha frente. Ele estava fora do corpo, ele não leu evangelho nenhum. E aquele gato não era iniciado em fraternidade alguma, nem era médium de filosofia alguma. Estava lá fora porque ele estava encaixado, o metabolismo dele desceu, ele foi expelido para fora. O meu cachorrinho Yorkshire, de 17 anos, o Urama, ele é muito colado comigo. Então, estou sentado no sofá, ele está ali do lado dormindo. E sempre que ele acorda, ele já levanta a cabecinha me procurando. Se eu estou do lado dele, ele levanta a cabecinha e dorme de novo. Mas se ele não me vê, ele pula para ir atrás de onde eu estou. Eu estava sentado meditando um dia, quietinho, ele dormindo do lado, quando a aura da minha cabeça expandiu e eu vi o Rama levantar a cabecinha. Mas era a cabeça astral, a cabeça física continua embaixo. Ele levantou a cabeça e ficou me procurando, com a cabeça fora, para fora, a aura da cabeça dilatada. Ele me viu ali e encaixou. Esse animal não era iniciado nem médium, pessoal. Então eu estou colocando isso de forma aberta e nada contra a leitura de alguém, o livro sagrado de alguém. Mas esses livros não explicam saída do corpo. Não explica dor de dente, não explica trauma de infância. Então, para dor de dente, você vai ter que procurar o dentista. Para um trauma ali para desbloquear, procura um terapeuta, um psicólogo. Agora, para a saída do corpo, você vai precisar adentrar o estudo específico dessas saídas, e isso não altera em nada seu lado religioso, ou se não tiver religião também, não altera em nada. É uma capacidade que cada pessoa lida com ela da forma que entender melhor. O lance é que alguém que é um médium desenvolvido em qualquer tradição e que naturalmente já lida com o mundo espiritual, durante uma saída, o mundo espiritual vai estar junto interagindo, porque já acontece na vigília. Então isso levou muita gente a achar que só os médiuns saíam do corpo. Não, porque boa parte da literatura de saída do corpo são pessoas que não são médiuns ostensivos e algumas sequer estão dentro de uma área mexendo com a mediunidade, principalmente autores ingleses e americanos. Então isso cai por terra. A saída do corpo ela é anímica, mas para o médium ela pode ter outros componentes mediúnicos junto pela presença dos mentores que já trabalham com ele antes da saída, aqui numa reunião no plano intrafísico. A mesma coisa, o mesmo argumento vale para alguém que está dentro de um parâmetro iniciático sério, clássico, buscando melhorar o nível de consciência. Se essa pessoa se vê numa saída do corpo, ela vai utilizar a experiência para crescer, aprofundar, ajudar alguém, porque ela tem estofo, ela tem caráter para fazer isso. Ela já faz isso aqui na matéria. Ajuda aqui, melhora ali. Se ela sair do corpo, ela vai levar para fora o valor que ela tem. Então, nesse sentido, alguém dentro de um contexto iniciático usufrui melhor da possibilidade da saída. Mas não é isso que eu estou questionando. Eu estou dizendo que a saída, intrinsecamente, basta você estar dentro do corpo para sair. Ela não tem moral X ou Y. Ela é um fenômeno. Agora, como trabalhar com isso durante a saída é o valor de caráter de cada um. Por isso que eu trouxe aqui para vocês um material, Experiências Fora do Corpo e Caráter de Luz, que eu já vou compartilhar com vocês. Também há muitas surpresas na jornada espiritual, pessoal. Eu conheci muita gente ao longo dessas décadas todas mexendo com isso. Tive amigos que amavam a parte espiritual, e como eu amo também, e que com o tempo foram caindo fora por N motivos, e ninguém tem que questionar o motivo de ninguém, mas eu observei gente com potencial muito bom se amortecer por causa, por exemplo, deixou-se anestesiar por algo material ou por uma pessoa, ou se deixou levar pelos amigos céticos, travando, anulando a própria capacidade, talvez até negando. Tá? E todo mundo tem o direito de seguir o que quiser ou de não seguir nada. Porém, espiritualidade não é um lugar que você vai e deixou de ir. Não é uma doutrina que você segue e deixou de seguir. Espiritualidade é teu caráter, é o que você pensa, sente e faz. Não é um lugar, é um estado de consciência. Como é que você vai tirar isso? Então, muita gente pode sair de um lugar, e não é isso que eu estou falando, mas ela tem o valor dentro dela, ela não vai renegar. Então, uma pessoa, se ela renega o valor dela, ela é renegar a própria consciência. Não é um lugar que eu estou falando, não é uma doutrina. Ela anestesia a si mesma para não ter que pensar naquilo. Ela sabe que é. Ela tem consciência, mas anula. Eu conheci vários assim. conheci também gente com muito potencial e que, por ter muito potencial, se tornava arrogante e pisoteava os que sabiam menos ou que não entendiam direito a explicação dada naquele momento. Gente que caiu pelo ego, pela arrogância, porque achava que sabia muito, achava que já estava pronta, era the best. E aí sofreu reveses natural, a queda é maior quando o ego, a crista do ego está muito alta. Eu conheci muita gente com potencial que se deu mal. E, em contrapartida, conheci gente que não tinha esse potencial emergindo naturalmente, mas que, por algum fator ao longo da vida, despertava algo, uma leitura, alguma coisa, e, com o passar dos anos, essa pessoa frutificava, se realizava na parte espiritual, sendo que anos atrás você não diria que ela avançaria nessa área. Você diria que avançaria o outro. E, na verdade, aquele com potencial aberto feneceu o potencial, enquanto que o outro com potencial lacrado abriu e renasceu. E tudo é muito relativo. Eu também conheci pessoas que eu achei que após a morte estariam muito bem. E ao encontrá-las nas saídas do corpo, algumas não estavam bem, mesmo parecendo que eram ótimas aqui. Em contrapartida, encontrei pessoas que eu não achei que tinham potencial para estar tão bem do lado de lá. Até achei que poderia não estar legal e precisar de ajuda. E na saída do corpo eu descobri que a pessoa estava muito melhor do que eu pensava. Então tudo é relativo, nada é absoluto nessa área. Nós temos altos e baixos e é o tempo inteiro, é uma vida inteira. Não adianta falar, eu estou estudando isso há 5 anos, eu amo isso, eu quero ver você mexer com isso durante uma vida. Porque eu conheci gente que mexeu anos e depois caiu. Então, tudo é muito relativo. As saídas do corpo, elas são fenômenos naturais. O que muda é a abordagem, a maneira como cada um lida com isso. Uma pessoa leviana vai abordar a saída do corpo de forma leviana. Aliás, ela vai abordar tudo de forma leviana. Qualquer estudo que ela fizer, é o jeito dela. Uma pessoa que busca profundidade, ela vai aprofundar naquilo. É o jeito dela. Uma pessoa que tem algo legal dentro, quando sair do corpo, ela leva esse algo legal para fora. Ela não vai ficar legal porque ela saiu. Ela já era boa aqui e leva isso para fora. Uma pessoa atormentada e em condições não legais, ela vai levar essas condições ruins para fora. Não é a saída do corpo que dá o caráter. O caráter vai junto com você na saída do corpo, da forma como você é. Por isso que se falava do evangelho, porque alguém evangelizado, teoricamente, é claro, estaria lidando com valores melhores e ao sair não tentaria fazer algo ruim com isso, porque está estudando o evangelho, mas isso é teoria, porque alguém pode estar estudando o evangelho por condicionamento religioso e o caráter da pessoa não é legal. E o outro pode não estar estudando nada e ter um caráter ótimo. Assim como alguém pode estar estudando o evangelho e ter um caráter ótimo e o evangelho está ajudando ela, assim como o outro pode estar lendo o evangelho e não estar ajudando em nada. Então, o lance todo é o caráter interno de cada um. A maneira do que a pessoa pensa, sente e faz. Isso vai se refletir nas experiências fora do corpo. Porém, muita gente enfaixou as saídas do corpo em mitos variados, inclusive pessoas que tentaram dar um viés mais técnico na projeção, vários autores, e que acabaram radicalizando e condicionando também tecnicamente as saídas, engessando também aquele tema. Então, uma das tarefas que muitos têm nessa área é clarear, diversificar e democratizar esse tipo de estudo e prática no sentido humano, mas sempre voltado para crescimento, porque muita gente quer abordar esse tema como uma brincadeira mística. Ah, eu queria sair do corpo, sei lá, para ver o número da loto. Não é isso que todo mundo fala para você? Por que você não vai pegar o número da loto? Ah, eu quero sair do corpo, eu quero ver, sei lá, quero ver se alguém que eu amo está me traindo com outro. Eu vou sair do corpo e vigiar. Eu vi tudo isso, gente, procurar saídas do corpo a partir de valores medíocres que elas carregavam e elas queriam arrastar isso para fora. E conheci tantos outros que pensava: se eu sair do corpo, eu gostaria que os meus guias espirituais me levassem para algo legal, que eu melhorasse, que eu ajude alguém, que eu aprenda algo, mas que os guias não me deixem na inércia, me ajudem a crescer, a melhorar. É isso que eu quero na saída do corpo. Então, depende muito do grau de consciência da pessoa. Também alguém fala, olha, alguém pode trazer esse potencial de outra vida. porque já foi iniciado antes ou médio, ou ter estudado isso no período extrafísico antes dessa vida e trazer esse potencial. Tudo isso é real, vai aparecer no valor. Porém, pessoal, tudo é relativo. Esse que trouxe o potencial pode falhar fragorosamente durante a vida. E o outro, que não tinha o tal do curso intermissivo e que ninguém dava um tostão por ele, ele avança muito mais do que o outro que fracassou na jornada. Tudo é relativo. Nada pode ser radical. Nesses estudos, o importante é qual é o caráter que você coloca nessas experiências, qual é o valor, qual é seu objetivo a estudar esses temas. E o que eu estou falando aqui, eu estou deixando muito livre, não estou ditando regras para ninguém, eu não sou arauto de doutrina nenhuma, eu estou tentando compartilhar coisas das experiências fora do corpo, depois de tantas décadas fazendo isso, cada vez fazendo mais, na tentativa de trazer valor para esse tipo de experiência. Muita gente, assim, qual que é a técnica que tem, quantas técnicas? Por que que ninguém pergunta? Qual é o meu caráter a lidar com essas técnicas? A maioria quer um negocinho, uma pílula mágica para sair do corpo, um exercício que ela faça e dê efeito sem esforço nenhum. Isso a pessoa já faz em outras áreas, ela vai fazer na saída do corpo. Porém, tem duas áreas em que é necessário muita profundidade sob risco de consequências espirituais ruins: as saídas do corpo e os fenômenos mediúnicos. Pessoal, não brinca com isso. É muito sério, muito profundo, mas não é doutrina, não é nenhum livro sagrado de cultura alguma. Você faça o que você quiser, veste branco ou veste preto, tem relação sexual ou não tem, se alimenta disso ou daquilo, nada disso é o que define o teu caráter e a maneira do que você leva para fora do corpo. A sua essência é o que você é verdadeiramente. Então isso ganhou um nome na iniciação clássica da Grécia, mas também no Egito tinha a moda deles, ganhou o nome de caráter de luz, que é o que eu vou, na volta do intervalo, compartilhar o texto. O caráter de luz é o seguinte: um neófito, um candidato, passando por um conjunto de provas chamadas iniciação, que vem do verbo inir, que é ir para dentro, se passasse pelas práticas, seria iniciado aos arcanos, que seriam erguidos os véus desses arcanos para o candidato aprofundar. Pessoal, imagine um iniciado espiritual profundo. Ele não tinha medo do invisível, não tinha medo de espíritos, não tinha medo da morte como uma ideia. Ele quebrou tudo isso na iniciação. Ele sabe que é uma consciência espiritual, sabe que não é o corpo. Ele está aprofundando isso, sabe que ele pode sair do corpo durante o sono, sabe que o chakra frontal dele pode brilhar, sabe que ele pode irradiar energia com as mãos, e ele sabe que o mundo externo não acredita nisso. Não importa, a consciência dele sabe. Então, ele aprofundava um caráter iniciático, que é o caráter de luz. Por exemplo, meu pai, seu Valdemar, que há 2 anos mora no plano espiritual, de vez em quando eu vejo ele, está muito bem. Meu pai era um cara que tinha medo do escuro, pessoal. Um homem inteligente, mas tinha medo do escuro. Era um pouco tímido também, né? Um homem honestíssimo, um caráter muito bom. Vi muitos exemplos de caráter do meu pai. E o meu pai, com esse caráter íntegro dele, foi até incompreendido por amigos, né? Sofreu falsidades, mas nunca deixou de ter o caráter sadio dele. Só que o meu pai tinha medo do invisível, que ele dizia não acreditar, depois eu vinha saber que era medo. Então, meu pai tinha o caráter de um homem justo nesse plano, mas diante do invisível, ele tinha muito medo. Quando você fala caráter de luz num contexto espiritual, já se fala do caráter aqui e agora, o caráter íntegro. Porém, caráter de luz é enfrentar os seus medos, vencer a si mesmo, levantar o véu do mistério e ver o que tem do lado de lá e aprofundar. A saída do corpo era um dos testes feitos nas iniciações gregas e egípcias para jogar o candidato vivo do lado de lá, para ele ver o mundo espiritual de frente e perder o medo. Perceber que o plano espiritual não é feito de monstro ou fantasma, é feito de consciências que encarnam e desencarnam e estão por ali. E é isso que é o caráter de luz, que é vencer a si mesmo. Euri está me avisando que já estamos no fim do primeiro bloco. Na volta, eu vou compartilhar esses escritos e vou pontuar dentro dessa vibe do que eu estou falando de saídas do corpo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica, nosso querido amigo Euri. programa gravado enquanto eu estou no Japão sobre saídas do corpo. Então vamos pegar a sequência do que eu estava falando, que é o caráter de luz. Eu escrevi esse texto há muitos anos e ele está no site do IPPB, que é ippb.org.br, numa das seções lá de textos especiais. Vocês podem entrar lá, ippb.org.br, experiências fora do corpo e caráter de luz. É só clicar caráter de luz na busca por palavra, vai abrir o texto para vocês. É que eu trouxe impresso aqui para pontuar, tá bom? No Antigo Egito e na Grécia, o mestre iniciador do Neófito era chamado Hierofante. Ele é um mestre formado que tem capacidade de formar outro, testar o nível do outro. Eu, ao longo dos anos, eu sempre fiz palestra em lugares variados, grupos espíritas, grupos de Umbanda. Faço palestras em diversas lojas maçônicas, não só de São Paulo, já fiz no Paraná, já fiz no Rio, que não são divulgadas abertas pelo caráter esotérico da maçonaria. Então, quando eu vou, junta muitos irmãos da maçonaria ali, de várias lojas, fica lotada, mas não é divulgado em aberto. Eu não sou maçom, não sou nada, a minha consciência está livre, mas eu posso contribuir com o tema da saída do corpo em vários lugares aonde eu vou. Também fiz palestras na AMORC, tanto o auditório da AMORC em Curitiba, quanto o auditório aqui da AMORC de Campinas, quanto a AMORC aqui da Borges Lagoa, aqui perto ali da Vila Mariana, quanto o capítulo Rosa Cruz de Jundiaí. Eu vou em vários lugares, gente, eu não estou me importando com doutrina louca. Me convidou, eu vou lá e tento passar, de forma universalista, o conhecimento. Acontece que muita gente conhece o meu trabalho pelas saídas do corpo e acha que eu mexo só com isso. De jeito nenhum, as próprias saídas do corpo me alargaram horizontes. Eu conheço bem da parte hindu, conheço bem a parte egípcia, conheço bem a parte chinesa, conheço bem a parte iniciática grega. Eu, com 17 anos, eu lia os ocultistas franceses, principalmente os da ordem martinista, Papi, Saint-Martin, Stanislas de Guaita, Fabre d'Olivet, vários autores, o Eduardo Chirret, que é o autor do livro Os Iniciados, o Henri d'Herville, com a ciência secreta, Heitor d'Herville, com a parte magnética, Hector d'Herville, todos esses caras ali da questão da França, do século XIX até o XX, inclusive o trabalho do Eliphas Lévi, que era o pseudônimo do abade Louis Constant, que é muito conhecido em meios esotéricos do Brasil, pelas traduções. Eu, com 17 anos, estava mergulhando nesse tipo de literatura, além de toda a parte teosófica, Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, Ginara Jadasa, depois, fora desse contexto, Krishnamurti. E eu fui pegando tudo que eu podia de literatura e aprofundando, mas o meu carro-chefe sempre foram as saídas do corpo, mas enriquecida por esses estudos em volta que eu sempre lidei de forma universalista. Por isso eu posso falar de vários temas, além da saída do corpo, sem ter sido iniciado em lugar nenhum desses. Porque eu estudava um livro, saía do corpo, um dos mentores espirituais me levava para ter uma experiência relativa àquilo que eu estava lendo. E aí eu descobri que haviam iniciações fora do corpo. Templos extrafísicos existem, eles já existiam antes dos templos no plano material, onde tem guardiões e mentores daquela egrégora, que tem às vezes um templo aqui e o duplo do templo do lado de lá. Nem sempre alguém dentro de um grupo consegue a saída do corpo para acessar o templo do lado de lá e fica lacrada do lado de cá na parte material, achando que é altamente iniciada e que o outro que não está dentro do templo não é iniciado. Só que esse outro pode não estar nesse grupo, durante o sono ser levado fora do corpo para dentro de um templo extrafísico, numa iniciação mais profunda lá do que aqui. Porque o que vai mandar é o caráter. Porque às vezes alguém está iniciado no lugar e de repente nem aprofundou tudo. Enquanto que alguém com caráter profundo vai aprofundar lá fora, além de aprofundar na atitude diária. Então foi assim que eu tive acesso a templos extrafísicos de várias linhas, tá? Além de todo o conhecimento que eu tenho de outras encadernações anteriores, vamos chamar assim, num combo espiritualista, onde as saídas do corpo são o carro-chefe, mas tem o lance também da mediunidade, dos chakras. Então eu pude aprofundar, mas eu nunca me iniciei em templo algum aqui da Terra. De vez em quando alguém fala, você não quer ser iniciado ali? Eu falei, você não quer sair do corpo, ser iniciado do lado de lá? Porque você vai ampliar muito mais o teu contexto do que só aqui. Agora, é legal você estar aqui, mas é legal você acessar a matriz do lado de lá. E às vezes o próprio iniciado não entende isso que a gente está falando. E fica naquela coisa, eu sou iniciado, você não vai. Eu falei, e daí? Meu caráter de luz me garante mais do que o teu rótulo de iniciado. E o teu diploma do nível tal não diz para mim o que a tua energia está dizendo, que reflete o teu caráter. Então eu descobri que nas saídas do corpo, muitas vezes, de frente com o guardião espiritual de algum desses templos, era exigido uma senha para deixar teu acesso. Eu não tinha senha nenhuma. Então eu virava para o guardião e falava assim... Eu abro meu coração aqui na sua frente, você vê tudo. Vê se o meu caráter é bom, minha intenção é boa e o que, que eu quero fazer aqui. Eu quero crescer e melhorar. Se você me achar justo, achar o meu coração justo, me deixa passar, essa é minha senha. Se você achar que eu não tenho nível, simplesmente me recuse e eu saio. Porém, primeiro, olha o que, que eu vim buscar, o que, que eu vim fazer, o que, que eu vim estudar, qual é o meu propósito. Todas as vezes deixaram passar, pessoal. Não era a senha iniciática, era o amor e a luz que você carrega no coração. É o caráter de luz que se falava antigamente. Então agora, deixa eu mostrar para vocês o que, que eu escrevi há muitos anos sobre isso em forma de texto e que está lá no site do IPPB. Chama-se Experiências Fora do Corpo e Caráter de Luz. Falando de jornadas espirituais no contexto iniciático. E outra coisa, antes que alguém fale. Eu não estou criticando iniciados daqui, porque é ótimo que eles estejam ali. Eu só estou dizendo que não há só um tipo de iniciação. Existe outro mais profundo do lado de lá, onde alguém pode não estar no grupo aqui, não ter sido iniciado aqui e já está preparado do lado de lá para muito mais coisa do que o que está iniciado só aqui. Iniciação não é estar dentro de um templo isolado. O templo é a vida, sabe? E você aprende muito com outras pessoas de fora que nem sabem o que você sabe. E que podem ter caráter bom também. Isso tem que ser ventilado. É, aquela velha arrogância. Ah, eu sou iniciado, você não é. Que besteira. O outro pode não ser iniciado nessa vida e já ter sido iniciado em outra e não precisa se iniciar de novo. Ele está ali espargindo bem, mesmo não acreditando em nada espiritual, o caráter dele garante ele. E o outro, que supostamente seria iniciado, está todo enroscado na vida pessoal. Então, tudo é muito relativo, né? Espero estar sendo bem claro. Bem justo, tá? Cada um na sua. Agora, o caráter de cada um é preponderante. Isso aí não tem como qualquer pessoa refutar, porque é uma questão óbvia. Seu caráter é o que você pensa, sente e faz. E isso é a média da sua energia. Ponto. Qualquer estudo espiritual vai mostrar isso para uma pessoa, seja de que área for. Vamos lá. Nenhuma loja do universo vende caráter. Por isso, só se encontra... no coração do próprio homem. Pessoal, quem pode comprar ou vender caráter? Isso é estado de consciência. Não tem loja nenhuma para você comprar. É coisa desenvolvida dentro da câmara secreta do coração. Esse era o cerne das iniciações espirituais de outrora. A profundidade do neófito, ou seja, o candidato, estava na medida exata do seu caráter. Eu já comentei aqui em programas anteriores... Um dos hierofantes, ao olhar para o candidato que pedia iniciação, ele já tinha visto a aura da pessoa. Ele já sabe mais ou menos, mas abria a possibilidade, porque tudo é possível. E como eu falei, gente muito boa pode fracassar e gente atrapalhada pode melhorar e fluir em frente. Mesmo olhando, ele dava chance. Porém, ao olhar, já se percebia o potencial de caráter da pessoa. Então, eu acredito que esses mestres, olha, aquele ali tem potencial, quem sabe? Aquele ali tem muito medo. Né? Ele vai falhar na prova, mas eu vou deixar ele passar pela prova pelo seguinte, a falha dele vai formar o caráter dele para daqui a um ano ele tentar a iniciação de novo. Então até na falha havia um propósito e esses mestres sabiam, mas o candidato não sabia. Ele precisava falhar para perceber que ele não estava pronto, mas daqui a um ano ele estaria. E o outro que passou, ao passar, se imbuía da responsabilidade daquilo, de ao aprofundar, não teria mais as tolices de antes que toldavam seu caráter. Agora ele estava de frente com algo valoroso, que é a profundidade da luz, e teria que agir de acordo. Vamos lá. Os hierofantes ensinavam isso e falavam da força da luz. Esclareciam que o caráter de um homem era como uma acha de fogo vivo, e esse fogo da alma era a essência do seu coração. Eles sabiam ler nas energias e, por isso, conheciam a verdade de cada um. Eles diziam: o todo é o seu primeiro amor, a sua primeira luz. Isso era uma expressão usada na Grécia. O todo está em tudo, nada está fora do todo. Então, nem tudo percebe o todo, mas o todo está em tudo. Era um axioma hermético. Então, se dizia: o todo é o seu primeiro amor. Antes de qualquer prática, antes de qualquer coisa, eleva a sua consciência ao seu primeiro amor. Quem é o primeiro amor? A primeira luz que te criou. A luz, o alto, de onde flui o amor por tudo. Antes de mais nada, reverencia o teu primeiro amor. Era um axioma hermético. Esse primeiro amor é a primeira luz. Aquilo que os hindus chamam Savitur, gerador da luz, que é Brahman. O Savitur é encontrado no mantra Gayatri, que fala Om Bhur Bhuvaha Swaha, Om Tat Savitur, quer dizer, aquele poder gerador da luz. Então, era isso que se falava. O todo é o teu primeiro amor, é a tua primeira luz. Vamos lá. Ensinavam que havia universos dentro de universos, físicos e extrafísicos. Aqui, gente, quem é que pode dar a medida do universo? Material, infinito. E se eu pensar em outros planos interpenetrando o universo material, que seriam planos extrafísicos universais interpenetrando o nosso universo? E se eu imaginar N dimensões com universos paralelos? A vida é muito maior do que a gente percebe. Então você começa a perceber um poder maior gerador de tudo. Mas não é um cara branco lá em cima, mas você sabe que é um poder gerador da luz da qual você é parte. E você não vai poder explicar isso para um cético, porque isso é valor de caráter do seu coração. Não há como formatar, não há como contar para o outro aquilo que se sente no coração e que não tem palavras para definir. E que tudo estava dentro do coração cósmico do todo, o pai e mãe de tudo. Quando se fala o todo é pai e mãe, significa pai é o sagrado masculino, mãe é o sagrado feminino. E os dois são um, porque Deus não é homem ou mulher, é consciência cósmica. Então você fala o todo é pai, mãe, de tudo. Eles estimulavam as artes da taumaturgia e o respeito às egrégoras. Gente, egrégora são os campos energéticos coletivos de grupos voltados para a luz, para uma atividade espiritual, onde o campo energético daquele ambiente é alto nível, né, virtuoso, cheio de luz, que se propaga para ajudar o mundo em silêncio. Teoricamente, o ambiente de um templo iniciático ou espiritual é voltado para a luz, não é para ferrar com ninguém. Então, as energias tendem a ser boas e nelas estão guardiões extrafísicos que superintendem isto que é chamado de egrégora, que é um termo que vem da Grécia Antiga para campos energéticos coletivos onde iniciados estão trabalhando em nome da luz. E quando se fala que as artes da taumaturgia, a taumaturgia é a arte de você captar vibrações celestes, tornando-se um canal delas e exteriorizando a favor dos doentes ou dos que sofrem. Então, quem pratica a arte da taumaturgia seria um taumaturgo, e quer dizer, aquele que canaliza poderes celestes sendo um canal e passando para os outros. Nesse sentido, Jesus era um taumaturgo, Buda era taumaturgo. Buda viveu 80 anos e há relatos na Índia do Buda curando leprosos, pessoal, né, com a sua irradiação. Então, taumaturgia é a arte de captar os poderes celestes divinos passando por você e fluindo para aqueles que sofrem, seja com as mãos, seja com os chakras. Tem uma expressão similar, mas mais ligada à magia, que é teurgia. Quem pratica a teurgia é um teurgo, que é paralela à expressão taumaturgia, que é captar a luz da natureza, a grande magia, captar a luz e converter em ação positiva no mundo. Tá? Vamos lá. Por isso, falavam do caráter de luz do iniciado diante das provas. Eles ensinavam respeito aos arcanos iniciáticos e o poder das estrelas. Eles diziam: na escuridão, sua madrinha é a deusa Ísis, Ela é a sua proteção. Dentro das iniciações clássicas do Egito e da Grécia, a madrinha dos iniciados era Ísis. Não era o Osíris ou Horus que protegiam o iniciado. Era a mãe Ísis, a madrinha. Então, no escurinho, com medo, chama tua mãe para ela te trazer luz, te proteger. Muitas vezes a Ísis é representada como uma estrela prânica, uma luz com uma estrela brilhante iluminando o lugar secreto onde o iniciado estava sendo testado. Tá? Então, a Ísis, também chamada Proserpina ou Asete, tem muitos nomes, mas o mais conhecido para nós, Ísis. Então, o neófito, candidato, aprendia a arte de sair do corpo e ir aos reinos invisíveis. Ele não viajava sozinho, pois os protetores extrafísicos o guiavam na jornada. Eles viam seu caráter de luz e o levavam para as provas no invisível imanente. Por onde ele seguia, a mãe Ísis estava sempre em seu coração. E em nome dela, ele aplicava passes energéticos nos espíritos sofredores. Ele aprendia a discernir as presenças extrafísicas, sempre com respeito. Além da matéria, ele descortinava o véu do invisível e observava a verdade. Não há morte, e a vida pulsa em todos os planos, e ele é da luz. Fora do corpo, ele via a realidade extrafísica, sempre cheia de vida estuante. Ele se encontrava com aqueles que haviam transposto o limiar, todos vivos. Eles lhe falavam da imortalidade da consciência e do valor dessa certeza. Muitas vezes, eles o levavam aos templos extrafísicos e ali ele aprendia. Quando retornava para o corpo adormecido, ele se lembrava e refletia. Então, ele orava à mãe Ísis, agradecendo a ela pela excursão extrafísica positiva. Os hierofantes sabiam de tudo e sempre exortavam ao neófito que jamais faça algo negativo nessas viagens, pois o semelhante atrai semelhante. É o que eu tinha falado antes. Cada um vai buscar fora o que já tem dentro. Porém, por sintonia, se alguém deseja algo ruim durante a saída, atrai para o seu perímetro energético companhias extrafísicas tão ruins quanto ele, numa espécie de conexão nebulosa, cinzenta, da obsessão na pessoa fora do corpo. Depois vão culpar a saída do corpo do assédio. Não, o que atraiu o assédio foi a má intenção durante a saída do corpo. A saída do corpo imbuída de caráter não tem esse lance de assédio. E se tiver, o iniciado, o projetor, dá um passo e desfaz com o poder da luz. Ele é taumaturgo, ele canaliza a luz, sabe trabalhar. Então não tem medo, tem uma entidade ali, tá aí, dá um passo, acabou o problema. Você está preparado para isso, você estudou, você aprofundou. Então vocês que me ouvem, que são médiuns, curadores e curadoras, e que mexem com a saída do corpo, ou trabalham o seu chakra e energia, eu não entendo qual é o seu medo. Se você tem um potencial de irradiação muito grande, tem algo trevoso, irradia luz. Não para atacar as trevas ou brigar, irradia a luz, porque é o que você sabe fazer. Transborda, perca o medo. O potencial que a gente tem dentro é enorme. Nós temos um tesouro inestimável no nosso campo energético. Nós não somos apenas o corpo. Nós somos uma centelha vital do todo aqui, personalizada. É o que nós somos, vamos botar em ação. Senão, para que estudar a parte espiritual? Ah, vi um espírito, estou correndo. Mas como eu não estou estudando isso? Quebre esse medo. São condicionamentos culturais muito antigos que mantêm o potencial da pessoa na inércia. E assim, o neófito passava para o nível de iniciado, um servidor lúcido do alto. O seu caráter de luz era o seu passaporte para os planos sutis. Quando orava, ele pensava na mãe Ísis, abraçando silenciosamente o mundo. Então, o seu coração virava um sol de amor e o céu descia nele. Ele estava ali por obra e graça da luz, e não pelo seu ego, e nem a busca de galardão. Os hierofantes o orientavam na senda, com clareza e discernimento, e sempre diziam, quem é da luz busca a luz, e a luz o reconhece pelo seu caráter. Então, eu escrevi esse texto há muitos anos e me deu vontade de trazer para cá e compartilhar com vocês, pontuar, para dar profundidade na temática da saída do corpo, gente, tá? E eu não estou ditando regras para ninguém. Eu estou trabalhando com isso há muito tempo e tentando clarear, e eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Porém, esses anos todos mexendo, me deu uma boa abertura para eu entender melhor. E por isso eu compartilho há 27 anos na rádio, aqui com o programa, esses temas, faz parte esse aprofundamento, eu não estou ditando regra para ninguém, cada um segue o que achar que deve seguir ou não segue nada, mas em se tratando de saídas do corpo, a gente vai ter lá fora o que a gente já tem dentro do coração da gente. Cada um dá o que tem no mundo. Se eu não tenho violência, eu não tenho como dar violência no mundo. Então, a reação de cada um, ela é o seu próprio caráter. E um estudante espiritual, por exemplo, alguém que trabalha passando cura, luz com as mãos, essas mãos são instrumentos de luz, mãos de luz. Então, alguém imbuído dessa responsabilidade nunca vai usar essas mãos por onde passam a luz para dar um soco em alguém, a não ser um esportista praticando boxe, um lutador de artes marciais se disciplinando. Mas eu estou falando de dar um golpe pela violência mesmo, de agressão ao outro. Mãos que passam luz podem passar pancada? Não tem lógica. A mesma mão que você dizia que era mão de luz, agora virou mão de pedrada? Então, é necessário que quem trabalha com isso tenha responsabilidade, esteja imbuído do caráter daquilo que ela está fazendo, senão não passa de hipocrisia. E é importante a gente assinalar isso, a responsabilidade de quem levantou o véu do seu próprio mistério e agora encara a luz de frente. Todo estudante espiritual está levantando o véu dos pequenos mistérios dentro dele mesmo, se autoconhecendo, para eventualmente, expandindo a consciência, conhecer os grandes mistérios eventualmente. Mas como conhecer o grande mistério se você não conhece o teu pequeno mistério dentro de você mesmo? Se dentro de você tem uma contradição, altos e baixos, você não consegue equilibrar. Então é justo que a gente tenha que buscar mais profundidade, respeito à luz, respeito ao que a gente está estudando e uma gratidão enorme ao poder maior que nos colocou aqui, nos dando a chance de aprofundar algo espiritual. Pessoal, eu posso comprar um livro e estudar, e eu sei que tem gente encarnada no planeta que não pôde almoçar hoje. Eu pude almoçar e ainda pude comprar um livro para estudar. Então, eu sei que outros não estão tendo essa oportunidade. Então, eu agradeço a um poder maior me permitir atravessar uma encarnação na Terra com o caráter de luz dentro e um valor espiritual pontuando as coisas, aos quais é isso que vai me guiar. Então, eu posso não ter mais nada, mas se eu tiver sendo espiritual, eu tenho tudo. Eu gosto muito do ensinamento de Jesus, que diz assim, e que eu já contei tantas vezes aqui, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma. E eu cito o ensinamento de Jesus como cito do Buda, da Krishna, e aí tem dois tipos de comentário. Ah, ele agora virou cristão? Não, não virei nada. Eu gosto do ensinamento de Jesus, não preciso seguir o cristianismo, que é a doutrina criada pelos homens. Aí o outro chega e fala assim, ah, isso aí não existe, Jesus nem existiu. Você vai ter críticas dos dois lados, e eu não sou nada. Eu posso pegar um ensinamento do Buda, que fala, basta a iluminação, só existe a dor. Posso pegar o ensinamento do Krishna, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Posso pegar ensinamentos variados, somar na minha consciência e seguir sempre livre, com uma perspectiva aberta. Como o outro pode seguir dentro de uma linha e também ser feliz. Porém, eu não vou obrigar o outro a seguir de mente aberta, mas não vou deixar que o outro pegue a mente fechada dele e me obrigue a ser igual, porque estando com a mente aberta, eu não vou permitir doutrinação em mim, mas não vou doutrinar ninguém. Não vou pedir o outro, abre a tua cabeça se a cabeça dele é fechada. Isso aí, o tempo vai abrir as experiências, as várias vidas vão quebrar essa cabeça, abrindo na própria experiência. Não preciso forçar nada, ninguém precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Tá? Eventualmente as coisas abrem e todos nós em algum momento vamos desencarnar, pelo motivo que for, e aí de frente com essa luz na hora, como é que você vai enfrentar isso se nem em vida você acreditava em nada disso? Então é necessário, para quem é estudante espiritual, firmeza do caráter, firmeza na senda. O ceticismo do mundo vai te atacar, te espetar, o fanatismo de outros vai te atacar. Permaneça firme na senda, Se você tem caráter de luz, você sabe o valor disso para atravessar uma encarnação. Isso não começou no nascimento, você já trouxe do lado de lá. E isso não acaba na morte, você vai continuar do lado de lá. Se você tem caráter de luz, independente de doutrina ou qualquer coisa, ou iniciações, sejam quais forem, se tem caráter de luz, você está compreendendo tudo que eu estou falando aqui, por ressonância de valor, através de discernimento, através de amor, através de uma comunicação secreta da luz. A luz compreende a luz, um coração compreende o outro, tá? E às vezes só palavras são só palavras, mas há uma comunicação secreta da luz que diz mais do que muitas palavras. Bom, Eury, chegamos ao fim? Gente, chegamos ao fim do programa, espero ter sido bem claro, e vou repetir, não precisa concordar em nada comigo, filtra tudo que eu estou falando, veja o que toca você, o que é coerente, o que é legal, o que é evolutivo. Se não achar nada disso, nem escuta o programa mais. Vai escutar um programa melhor, com um apresentador melhor. O conteúdo que eu tenho para passar é esse, não peço ninguém para acreditar, eu apenas estou contente de estar aqui passando tudo isso, para mim já basta. Até mais.